One, two, three, four. If I was a dog, I wouldn't be your best friend. Sleep all day while you were working. I'd eat all the food, make you buy more, take a big crap on the kitchen floor. If I was a dog, I'd be my own best friend. Ruff, ruff, bow, wow, bark, bark, fuck you. Ruff, ruff, bow, wow, bark, bark, fuck you.
Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008. Esse é o episódio número 1 do PodPet, o primeiro podcast sobre animais da internet brasileira. Eu sou Raquel Barbosa, advogada, amante dos animais e dona de um pet shop no Rio de Janeiro. E, embora eu não tenha formação acadêmica na área veterinária, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de animais de um modo geral. E como toda criança, meu sonho era ter um cachorro quando eu era pequena. Mas como minha família morava num apartamento realmente pequeno, minha mãe não permitia. Eu tive outros bichos durante a infância. Eu tive um cágado, que morreu de uma doença da noite para o dia, amanheceu morto, coitado. Tive peixinhos comprados na feira, daqueles que criados sem nenhuma orientação, sem nenhum cuidado no sentido correto, e morriam poucos dias depois. E tive também dois pintinhos que vieram do sítio do meu pai e que não morreram poucos dias depois, diferente do que acontece com pintinhos de feirinha de animais. E esses pintos se tornaram dois frangos dentro do nosso apartamento que bicavam as visitas. Então voltaram para o galinheiro do sítio do meu pai. Depois, quando a gente se mudou, quando eu era adolescente, a gente se mudou para um apartamento maior. Aí minha mãe inicialmente arrumou para a gente, eu e meu irmão, um cachorro e uma gata. Só que o cachorro também foi criado, começou a ser criado sem nenhum cuidado específico, sem nenhum conhecimento específico, e acabou dando muito trabalho dentro de casa, e minha mãe deu ele para uma moça que trabalhava lá em casa, como acontece com boa parte dos cachorros que são criados dessa forma. A gata continuou com a gente, mas acabou fugindo depois, e arrumamos outros gatos. Durante muitos anos eu tive vários gatos em casa, fui cercada por eles, e até que eu saí da casa da minha mãe e fui morar sozinha. E aí depois eu tive, já não morando na casa da minha mãe, eu tive um porquinho da Índia, que também acabei cuidando sem muita ciência, e ele ficou doente, foi internado numa clínica veterinária e faleceu. E depois, uns anos mais tarde, foi que eu tive a minha gata, o bichinho que está comigo há mais tempo na minha vida, minha gata Anitta, uma siamesa que eu ganhei. Disseram na loja que ela tinha 2 meses de idade, mas com certeza ela tinha muito menos do que isso até. Era bem pequenininha. E esse ano ela vai completar 16 anos de idade, uma senhora já. E tenho também atualmente 2 cachorros. O Galileu, que é um poodle, que em julho completa 4 anos. E tenho o Bruno, que é um Schnauzer miniatura, que em junho completa 3 anos. Só quando eu ganhei o Galileu que eu comecei a me preocupar em aprender alguma coisa de verdade sobre animais. Até então, todos os bichos que eu tive, eles foram criados com algumas coisas que minha mãe ensinou, que ela também não aprendeu de modo muito científico, de modo muito regular. Aprendeu assim no convívio com animais. Meu avô também gostava muito de bicho, tinha muitos animais em casa. E a gente foi criando os animais de acordo com o que a gente achava, meio empiricamente. Só quando o Galileu chegou foi que eu me preocupei. Aí a gente já estava na era da internet, da informação fácil. E foi aí que eu me preocupei em procurar literatura, em procurar aprender como é um cachorro, como é que isso funciona, como é que a gente faz para cuidar direito. E foi aí que, nesses quase 4 anos, que eu comecei realmente a adquirir conhecimento sobre bichos, embora, não, como já disse, não tenha uma formação acadêmica sobre isso. Então, li muito, procurei muita coisa na internet sobre a fisiologia do animal, sobre as necessidades nutricionais e etc. E depois comecei a me interessar pela área comportamental. Então, também procurei ler sobre adestramento, educação, limites, essas coisas. E acabei conhecendo o livro do Alexandre Rossi, Adestramento Inteligente. Li, apliquei bastante coisa com ele. E depois eu resolvi que eu queria fazer agility com ele. É um esporte para cachorros, em que existe uma pista de obstáculos e o cachorro tem que ultrapassar os obstáculos na sequência que só o condutor, que é o ser humano, conhece. E o ser humano não pode colocar a mão no cão, ele tem que fazer tudo isso com os comandos que ele conhece, com o adestramento que ele já teve antes. E aí nós vamos parar na nossa escolinha de adestramento, a City Dog, no Rio de Janeiro. E foi lá que eu complementei, né, meu aprendizado sobre, esse é o Galileu, sobre comportamento de cachorro, né? Como é que você cria um cachorro para ser um cachorro? E claro que muita coisa que eu já tinha aprendido com o Alexandre Rossi com a internet foi aplicada, né? E outras coisas a gente descobre que a gente, quando começa a aprender, a gente lê e acha que aquilo que está no livro é tudo, vai responder a todas as questões. E a gente depois na prática descobre que não, que às vezes uma coisa que funciona para um animal não funciona para o outro. Foi o caso do meu outro cachorro, do Schnauzer, o Bruno. Quando ele chegou, ele é um cachorro com um temperamento difícil. Embora essa raça seja muito boa de se ter, é uma raça maravilhosa, mas eles são cães de temperamento forte. E o Bruno, então, é um cachorro extremamente dominante, que me deu muito trabalho quando chegou. E aí eu descobri que o que o Alexandre Rossi ensina não se aplicava para ele, porque ele não é um cachorro de temperamento fácil, não é um cachorro muito fácil de lidar. E foi na City Dog que eu aprendi a lidar com um cachorro difícil. E lá a gente vê, são anos já frequentando a escolinha, a gente vê cães os mais variados possíveis e para cada um tem uma solução. Tem coisa que funciona para um cachorro e para outro não funciona, né? E uma coisa que eu reparei, em todas as pessoas que chegam na City Dog e também reparei na internet, as pessoas não têm conhecimento sobre os animais. Um dia resolvem que vão criar um cachorrinho, um gato, colocam, vão na loja ou vão numa instituição, pegam o bichinho, colocam dentro de casa e acham que vai ser fácil assim. E quando descobrem que nem sempre é tão fácil, que tem problemas, principalmente no começo, na chegada de um cachorro dentro de casa, por causa da questão do xixi, aí as pessoas começam a considerar até a hipótese de devolver o animal, abandonar na rua, e é o que acaba dando nesse problema que todo mundo conhece do alto índice de animais abandonados nas ruas e resgatados e que estão em abrigos atualmente, em péssimas condições, e muitos não chegam a ser resgatados e morrem. E foi justamente pensando nessa falta de conhecimento dos donos de animais que eu tive a ideia para esse podcast. É o meu primeiro podcast. Eu sou ouvinte de podcast há algum tempo, mas é a primeira vez que eu resolvo fazer um, começar um que seja meu. Então, peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência se acontecerem problemas técnicos e até mesmo de condução do programa, e que me deem, sempre peço que me deem feedback, que me deem retorno, digam o que acham, o que pode ser melhorado, o que ficou legal. Vocês podem mandar essas críticas para o e-mail podpet@yahoo.com.br. E peço que mandem sempre também questões, problemas, dúvidas que vocês enfrentam com os bichinhos em casa, para que a gente tente responder nos programas. No Orkut tem algumas comunidades sobre adestramento, sobre animais, e eu, modéstia à parte, várias vezes consegui ajudar donos de animais no Orkut. As pessoas apresentam suas dúvidas, pedem sugestões, a gente dá sugestões e aí depois é legal quando a gente recebe uma outra mensagem de volta, uma pessoa agradecendo porque aquilo que a gente sugeriu deu certo. Então, peço que vocês mandem dúvidas também para o mesmo e-mail, podpet@yahoo.com.br, para que a gente possa fazer esse programa um programa dinâmico e prático, que responda efetivamente às dúvidas de quem tem bicho e que a gente possa ajudar. Então, hoje eu separei um assunto que é, em geral, como é o primeiro programa, um assunto que, em geral, é crítico para os donos de cachorros. Aprender a fazer xixi no lugar certo. Esse problema não é tão, não aflige tanto as pessoas que moram em casas. Em geral, o cachorro que mora em casa passa pelo menos a maior parte do dia no quintal e acaba fazendo xixi por lá mesmo. É um problema que aflige mais quem mora em apartamento, porque o cachorro vive junto com a família, nas mesmas áreas em que a família vive, e o cachorro faz xixi e cocô pela casa inteira, logo que ele chega. Isso é o natural, acontece com qualquer cachorro que chega em casa, filhote, e às vezes até mesmo adulto. Se for um cachorro resgatado, mas que vivia dentro vivia em casa, em quintal, se chegar num apartamento, ele vai fazer xixi pelo apartamento todo. Isso vai ser inevitável. E tem muitos donos que só por causa disso acabam se livrando dos cães. Conheço uma cliente lá da loja mesmo que quase aconteceu isso, né? Outro problema comum também nessa fase inicial é aquele cachorrinho filhotinho que destrói coisas em casa, que morde pé de móvel, que destrói sapato, que come chinelo de todo mundo e muitas vezes acaba sendo mandado embora por causa disso também. Mas vamos deixar esse problema de destruir as coisas em casa para um outro programa. Esse de hoje a gente vai falar especificamente sobre a questão do xixi. Uma coisa que muitas pessoas que levam um cachorrinho para dentro de casa não sabem. Aí quando eu conto isso para uma pessoa lá na loja, a surpresa da pessoa é enorme. É mesmo? Uma coisa que é tão simples e que a própria lógica deveria dizer. Cachorro não faz xixi perto da comida. Então não adianta arrumar um cantinho para ele na cozinha, na área de serviço, bonitinho, colocar o jornal onde você espera que ele faça xixi e colocar do lado do jornal o pratinho de comida e o pratinho de água. Ele não vai fazer xixi ali. É uma questão muito lógica. Você como ser humano, faria xixi, iria comer dentro do seu banheiro com cocô e xixi dentro da privada? Claro que não. O cachorro também não vai fazer xixi do lado de onde está a comida dele. Então, ele vai procurar outros lugares para fazer xixi pela casa, bem longe da comida. Então, se você quer que seu cachorro aprenda, seu filhotinho, aprenda a fazer xixi dentro de casa, nos lugares certos, primeira coisa é essa, colocar a comida e a água bem longe do jornal ou do tapete higiênico que você pretende que ele utilize. Tapete higiênico é uma dica muito legal também. Pipi pod, são uns frascozinhos com líquido que vendem em pet shop, até em supermercado, que dizem ser atrativos para o animal, para ele fazer xixi no lugar certo. Na minha experiência, aquilo não funciona. Os tapetes higiênicos dizem que tem atrativo também. Não sei, porque meu faro não é canino, não dá para identificar. Mas, de um modo geral, eu reparo que eles são mais atraentes para o cachorro do que o jornal. Talvez a explicação para isso seja simplesmente o fato do tapete higiênico ser mais absorvente do que o jornal. Outra dica, o cachorro não gosta de voltar para fazer xixi naquele lugar e sentir cocô, sentir xixi ali. Ele precisa sim do cheiro, o cheiro de um outro xixi é atraente para ele, mas o cachorro não gosta de pisar num jornal que está encharcado de xixi, um jornal que tem um cocô em cima. O tapete higiênico, como ele é mais absorvente, ele tem flocos como fralda de criança, então o xixi não fica na superfície como fica com o jornal. O xixi desce e é absorvido pelos flocos. Então, quando o cão volta para fazer xixi ali naquele lugar, tem o cheiro, mas não tem o contato da umidade com as patinhas. Então, a rejeição é menor do que no caso do jornal. Outra coisa, o cachorro gosta de banheiro limpo. Cachorro não gosta do banheirinho dele sujo, como a gente não gosta do nosso. Então, um tapete higiênico ou um jornal que esteja cheio de xixi, cheio de cocô, o cachorro não vai querer fazer. Aqui em casa, até isso é muito engraçado. Principalmente o Bruno, o meu schnauzer, ele morre de nojo de cocô e xixi. Se ele chegar para fazer lá no tapete higiênico e tiver um outro cocô, principalmente, ele vai fazer o xixi ou o cocô dele do ladinho do tapete higiênico, mas vai fazer no chão. Porque ele não vai subir no tapete higiênico onde já tem um cocô. Tem nojo, realmente tem nojo. Então, manter o banheirinho do cachorro limpo também é outra dica para facilitar a aprendizagem. Claro que, como falei, tem que ter cheiro de xixi. Então, é bom que deixe um xixizinho. Não, o cachorro acabou de fazer xixi, vai lá e correndo e recolhe para trocar o jornal e lavar e tal. Mas procura deixar um pedacinho com o jornal anterior que tenha o cheiro de xixi, mas não aquele jornal encharcado que o cachorro vai subir e molhar as patas, né? Até porque depois também vai sair molhando a sua casa toda de xixi. Outra coisa para o filhote. Aquela história de esfregar o focinho do cachorro no xixi é mentira, não funciona. Não dá certo esfregar focinho de cachorro no xixi. O método que o Alexandre Rossi indica no livro e que foi o que funcionou muito bem para o Galileu é o método do estímulo positivo, do reforço positivo. Isso serve para ensinar várias coisas para o animal, tanto para cachorro quanto para gato. E acredito que até para outros animais também. O reforço positivo é o seguinte, mais ou menos consiste em você provocar o comportamento que você quer, o comportamento desejável, e você recompensar o comportamento logo que ele acontece. Então, no xixi, como é que isso funciona? Filhotinho acabou de comer, ele vai fazer xixi e cocô. Tá? Então, na hora da refeição do cachorrinho, colocou ele lá para comer, tal. Acabou de comer, pega o bichinho, em vez de deixar ele ir embora tirar uma soneca, pega ele e leva ele para o banheirinho dele, para o tapete higiênico ou para o jornal. E fica com ele ali em cima do tapete e do jornal, até que ele tenha vontade de fazer xixi ou cocô. Não costuma demorar isso para acontecer quando o filhote, em geral, entra e sai pouco tempo, logo depois. Então, fica com ele ali em cima, ele vai querer sair, você gentilmente segura ele em cima do tapete, brinca um pouquinho com ele, até que ele faça. Ele fez, você recompensa na mesma hora. Faz a maior festa. Bonitinho, muito bem, que gracinha, fez xixi no lugar certo. Aí, ele vai perceber que te agradou. Aquela conduta dele agradou a você. Dá um petisquinho ou utiliza um brinquedo que o cachorro gosta muito, alguma coisa que sirva de recompensa. O Galileu, quando era filhote, era apaixonado por um ursinho que tinha uma corda dentro, um ursinho de látex que tinha uma corda dentro. O ursinho já ficava em cima da máquina de lavar roupa aqui de casa, porque ele só brincava com o ursinho quando fazia xixi e cocô no lugar certo. Então, acabava a brincadeira, eu pegava o ursinho e brincava com ele durante alguns segundos, aquela brincadeira de carro de cabo de guerra, que o cachorro gosta, e depois o ursinho de volta em cima da máquina. Fácil, fácil, ele aprendeu com isso. Mas se o cachorro não gostar de ursinho, de brinquedinho, mas for um cachorro guloso, aproveita a comida. Já deixa um pacotinho de bifinho, por exemplo. Mas, claro, não adianta dar um bifinho inteiro. Tem que ser um pedacinho de bifinho, para que o cachorro sinta aquele gostinho, mas fique com aquela vontade do quero mais. A mesma coisa da recompensa. Não adianta pegar o brinquedo que o cachorro gosta e passar uma hora brincando com ele. Não vai deixar gostinho de quero mais. O negócio é sempre que o cachorro, pô, legal, tal, pena que acabou tão rápido. Porque aí ele vai a tendência é que ele repita aquele comportamento que gerou aquela recompensa para receber mais recompensa. Isso é muito simples e muito fácil de ser aplicado para ensinar qualquer coisa para o animal. Bom, peço a vocês que, se alguém já tentou utilizar esse método, não funcionou, já li o livro do Alexandre Rossi, tentei, não deu certo, mande a dúvida, conte o seu caso por e-mail, mas quanto mais informações vierem no e-mail, melhor, porque não é fácil você identificar qual é o que é que está causando um determinado problema sem informações. A gente precisa saber. Muitas vezes as pessoas falam, no Orkut, nessas comunidades sobre adestramento, às vezes acontece isso. A pessoa conta, meu cachorro me puxa na rua, puxa a coleira na rua, e não diz mais nada, né? Ou meu cachorro tem medo, não quer sair na rua. Não quer por quê? Todo cachorro adora ir na rua. Então, aconteceu alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa que está gerando aquele comportamento de não querer ir na rua. Só que a gente precisa, para saber o que é, tem que ter o quadro geral da coisa. Então, peço que quando mandarem e-mail, expliquem qual é o problema e deem uma panorâmica do que é que está envolvido nesse problema, né, nessa relação, porque facilita para a gente identificar onde é que está o X da questão e tentar ajudar. Bom, acho que por enquanto é isso. Pretendo fazer esse podcast com uma periodicidade mensal. Não sei se vou conseguir seguir exatamente isso, porque muitas vezes é complicado por causa de trabalho, etc. Como falei, sou advogada, tenho um escritório, tenho uma loja, ainda tenho uma casa com 3 bichos em casa, né? Bruno, Anitta e Galileu. Mas vou tentar não deixar vocês na mão. Espero que tenham gostado e, por favor, mandem críticas e perguntas e sugestões para o e-mail podpet@yahoo.com.br. É isso aí, a gente se encontra na próxima edição do PodPet. If I was a dog, I wouldn't be your best friend. Sleep all day while you were working. I'd eat all the food, make it buy more, take a big crap on the kitchen floor. If I was a dog, I'd be my own. If I was a dog, I'd lick my paw. If I was a dog, I'd be my own best friend.